Miotti, vamos participar de mais um evento esse ano em Brasília, Miotti!
Aê!
Vamos? Vamos, Miotti! É o Empreende Nerd, rapaz. Vai acontecer aqui em Brasília, que tem como objetivo estimular a produção de entretenimento. E como é que ele vai fazer isso? Um evento onde ele quer conectar o público, que é nerd, que gosta desse tipo de conteúdo, com editoras, empresas, autores, artistas, profissionais e pessoas que estejam envolvidas em alguma coisa nesse empreendedorismo nerd, para que haja uma troca de consumo e
demanda e consumo, criação.
Exatamente, exatamente. Então, o evento vai acontecer no dia 6 de novembro, é um domingo, vai ser no Hotel Brasília Imperial. O Hotel Brasília Imperial, para quem não sabe, fica ali no setor hoteleiro sul, quadra 3, bloco H, praticamente de frente pro Pátio Brasil. E a gente vai estar lá, querido Xaxá, fazendo o quê? Uma palestra sobre o Refil.
Isso, exatamente.
Sobre o nosso portal, sobre a produção de podcast e também sobre a nossa nova
empreitada.
A
nossa
história nova empreitada anterior e a história contínua agora.
Isso. E a história que ainda vai por vir, né?
Exatamente. A gente vai falar sobre o nosso novo espaço, onde as pessoas vão poder vir e gravar os seus vídeos e gravar os seus podcasts aqui.
Aumentar os nossos projetos e criar uma demanda para projetos novos.
E proporcionar novos projetos, né?
Exatamente. Além da gente, vai estar Diogo Braga com o Indie Dimo.
Ih, não vou mais não.
Fazer o que, né?
Mustefaga, olha só, o Mustefaga também vai estar. Nossos amigos do Esquentamente, a Verônica Saik com a parte de quadrinhos, Guilherme Moraes com a parte de jogos de tabuleiro RPG, Gustavo Almeida com a Central Cosplay. E sabe quem vai estar lá, Miotti? O Ricardo me avisou quem vai estar lá, Miotti.
Eu até sei. Eu não ia, não, mas eu vou agora.
A Xerme, exatamente, vai estar lá. Cusa Mitri com jogos de tabuleiro, Saulo Camarote com jogos eletrônicos, Leonardo Studas também com jogos eletrônicos, enfim, muita gente bacana oferecendo o seu produto pro nerd que quer consumir.
E muito conteúdo.
Cara. Muito conteúdo também. Pra quem quer participar do Empreende Nerd, tem que comprar o seu ingresso. O ingresso está disponível no bilheteriadigital.com. É só acessar aí e procurar lá o evento Empreende Nerd. E a meia entrada, isso que eu achei bacana, eles estão fazendo uma parada muito interessante com a meia entrada. Você não é estudante, não tem meia entrada, mas aqui você vai conseguir pagar meia porque eles estão aceitando lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? É todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Então pode ser
bateria de celular,
qualquer coisa de computador velho, tipo monitor, mouse, teclado, modem, caixa de som, impressora, bateria de telefone.
Tem um game velho que você não quer mais.
Cara, câmera fotográfica velha,
leitura. Vou limpar minha casa.
DVD.
Caralho, é muita coisa lá em casa.
Vou limpar minha casa. E tem um aplicativo também, pelo Bilheteria Digital.
A Bilheteria Digital também pode comprar pelo aplicativo, né? Então é isso, não perde lá. Eu quero ver você de Brasília no evento Empreende Nerd. Lembrando, dia 6 de novembro, ingressos no Bilheteria Digital. Não perca!
empreendenerd.com.br, link no post.
Assim, rapaz.
Jovem, abaixa um pouco o vestido. Sobe, sobe.
É tensão pré-menstrual mesmo.
Lakers 116, Celtics 112.
Padre, eu posso?
Esta parte do cartaz não tem nada a ver com isso, portanto não precisa ler. Obrigado.
Que é isso assim, meu filho? Mary! Sim, voltamos com mais um... Que é isso assim? Olha, hoje falando sobre uma comédia terrível.
É algo terrível?
Uma comédia terrível do gênero Terrir, de 1990, Miotti.
A Repossuída.
A Repossuída. E comemoração aí, né? Estamos caindo certinho no dia de Halloween, dia do terror.
Não, esse mês teve muita coisa no refil, né? Em homenagem ao Halloween, né?
Exato, é. Era a ideia, era ser o mês do terror, né, Miotti?
Quase, né?
Foi quase.
Foi quase, porque teve Xuxa.
Teve Xuxa, que é dia das crianças, então também tá valendo.
Perto também, né, na verdade.
Nós tivemos Elvira, tivemos Deu a Louca nos Monstros.
Isso.
Nós fomos mês passado, né?
A Noite do Arrepio.
A Noite do Arrepio, isso.
A Noite do Arrepio. E agora, pra carimbar, assim, de vez, a parada...
Chave de ouro.
Fechar com chave de ouro. A Repossuída, de 1990, uma comédia incrível com Linda Blair, de volta ao papel do Demo, do Catiço.
Do Tinhoso.
Rachado,
Coisa ruim, mochila de criança, rubro. Posso continuar aqui um bom tempo, cara.
Pois é. E com o nosso querido e amado Leslie Nielsen, interpretado pelo mais querido ainda,
né?
Márcio Seixas. E é isso, hoje estamos aqui com o Miotti, com o Xaxá, com o Arthur e participação especial do nosso querido Plínio Perru.
Opa, especial quase isso, né?
É.
Especial você entende.
Especial, tanto quanto uma participação do Plínio Perru possa ser especial, né?
Exatamente.
Isso aí, pronto.
Não que seja muito especial.
Nossa, que especial.
Mas... Não que mereça nenhuma foto na geladeira, mas tá valendo.
E é isso, hoje vamos falar desse filme maravilhoso que tem piadas de duplo, triplo sentido, quatro sentido, piadas infames, tem piadas nível Xaxá.
Mas sabe como se define esse filme?
Como uma é que se frase. Define esse filme, Arthur?
Ah, sua santidade. Anos 90, todo mundo junto.
Era mesmo, era uma suruba só. E é isso, a gente volta daqui a pouco, depois do monge falar a frase dele.
Ô diabo, que é isso assim, rapaz? Repossessed.
Bom, vamos começar pelo começo. Quero ver o Miotti falar o nome dele em inglês. Olha
aqui. A gente tem que gravar isso, velho. A gente realmente vai começar a gravar.
Olha a cara do Miotti.
Cara, ficou repossuída a cara do Miotti.
Ó, no Davi Ovira ele mandou bem, hein? Então agora ele tem que mandar bem também.
Com a careta que ele fez?
Repossessed.
Eu vou popotizar você.
Ele concentrou, achei realmente que ele...
Não, mas o Miotti é assim, cara. Quando você espera que ele vai errar, ele acerta. E quando você acha que ele vai acertar, vai ser fácil.
Aí é o Miotti.
Aí ele miota. Ele imita.
Ele imita.
Dirigido por...
Não, agora fala direito aí, que é o tradutor aí. Fala.
Vai. Repossessed.
Foi bem... Foi muito gay isso. Foi muito gay.
Não.
Me inspirei no Plínio.
Vocês perderam. Vocês perderam a impostação. A empinação de coluna que o rapaz deu numa postura de corpo pra dizer
Repossessed.
Me inspirei no Plínio Perru.
Assim, como... em francês, isso aí, amigo.
Como diria o Dedé, fornece.
A Repossuída, 1990. Passou no SBT isso aí, meu? Ou
passou na Globo.
Passou na Globo? Eu não me lembro de ter visto esse filme na Globo. Sinceramente, Sessão da Tarde? Passou na Sessão da Tarde isso?
Sei lá, achei tanto filme do Leslie Nielsen.
Deve ter passado.
Passou e provavelmente Sessão da Tarde. Eu lembro de chamada, mas eu não lembro de ter assistido.
Esse filme tá bem sumido, né? Assim, tipo...
Também?
É bem difícil achar esse filme. Mas eu acho que não é só pelo seu conteúdo...
Anos 90.
Anos 90 bizarro. Mas é porque ele é bem ruimzinho, né, velho? A dublagem eu acho que é o que salva.
É, a dublagem é boa.
Porque...
Herbert Richards, né?
É, Herbert Richards. E não só Herbert Richards, mas Márcio Seixas. Cara, ele faz um trabalho...
E a Mônica, não é que faz também?
Não. Como é o nome dela?
Miriam Fischer.
Isso, é. Miriam Fischer, é verdade.
Eu acho que é um trabalho de dublagem, assim, sensacional. Mas a adaptação não ficou tão boa. Apesar de ter um Padre Eu Posso, que é, pô, é sensacional. É melhor do que May I, né? Que em inglês é Father Jebediah May I, mas em português ficou... Padre G. Didi. Padre G. Didi, eu posso. Parabéns, velho. Sério, gênio, porque não, né, não dava pra traduzir melhor do que isso, cara.
E fora a gag, fica o tempo todo, né?
Porque... Cara, tem até um funk cantado na parada. Tem uma hora que ele canta, eu só quero é ser feliz, andar, né, tranquilamente
no bairro,
no bairro onde eu nasci. É.
O padre entra em pânico, hein?
É anos 90 mesmo, né, velho?
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente no bairro onde...
E o Pazuzão ainda dá, mete a cama no pé dele, velho.
Repossessed. Só esse filme quase não entra aqui no Que Isso Assim. Esse filme quase fica de fora. Por quê, Miotti?
Não sei, por quê, pô?
Não sei por quê. Por quê, Xaxá?
Não lembro. Porque eu acho que antes dele tinha uns dois ou três prováveis temas pra gente gravar hoje.
Ah, tá, falando por causa disso, tá. É, porque a gente assistiu os filmes e falou, não dá.
Mas assim, eu queria falar desses que não foram. Primeiramente, tinha recebido a sugestão até do Calaveira, né, Miotti?
Foi.
De fazer um sobre o Eles Vivem.
Que é um filme interessante, uma história interessante.
Ele tem um background muito interessante. Muito. Mas a execução é terrível.
Porra,
terrível. Você chegou a assistir?
Assisti.
E aí, o que você achou?
Eu assisti o dublado.
Eu assisti o dublado também.
Foi. O problema todo é como ele foi feito. Por exemplo, aquela luta que tem dos caras lá. Porra, ficou 50 minutos aquilo.
É 20 minutos de uma luta. Porra. Sem propósito, cara. Dois amigos lutando e eles ficam se batendo 20 minutos.
Existem alienígenas. Na isso, Terra, só na que ninguém terra. Sabe.
Ninguém vê.
Ninguém vê porque são que nem
disfarçados,
a gente. Disfarçados como humanos mesmo. E um cara descobre um óculos, bem resumidamente, viu? Um cara descobre um óculos, quando ele bota, ele consegue
enxergar
a verdade.
E aí ele enxerga não só os alienígenas, mas a mensagem.
As mensagens.
Que todas. Os alienígenas estão escondendo nas coisas.
Isso.
Meio que um filme sobre a nova ordem mundial que te enfeitiça, que te. É.
A ideia é interessante.
Não, mas é o que a gente tá falando.
A ideia é ótima.
O escopo é bom agora.
Mas a execução é ridícula. E a outra coisa que a gente ia falar aqui, que também falamos, não, vamos tentar botar, foi o Westworld.
Westworld também.
O filme.
De 73.
Porque tá aí a série, eu tô assistindo, tô gostando bastante. Apesar de que achei o quarto episódio bem chatinho e lento, e nem acrescentou muita coisa. Mas falei, poxa, vamos assistir o Westworld então, porque também tem um pouco a ver que ele é meio terror, ficção científica, né? Mas aí o Miotti falou, não quero, não gostei. Por que você não gostou do Westworld, Miotti?
Mesmo motivo do Eles Vivem. A ideia é ótima, só que a execução
foi meio fraca.
A gente ia ficar aqui não falando nada.
Pois é.
A gente ia preferir falar da série.
A execução é só uma droga. A gente aqui ia ficar...
Pois é, complicado
antes
às vezes.
Antes do Eles Vivem também tinha outro, não tinha?
Profecia.
Ah, profecia, é verdade. Então,
mas ainda vai rolar, esse um dia vai.
Mas a profecia ainda vai rolar, a gente só não fez a profecia porque ele não achou o filme pra falar dele, não foi?
Não lembro.
Porque ele tava no Netflix, aí tiraram o Netflix.
Tiraram, né? Foi.
E aí resolvemos falar sobre essa beleza de filme Repossuída, que é uma comédia daquelas nível Aperte o Cinto e o Piloto Sumiu.
Do nível.
Ou seja, a gente vai aqui ficar falando um monte de cena idiota e rindo, lembrando do filme. Porque é isso que dá pra falar.
E provavelmente a gente vai piorar tudo.
Provavelmente. Ou deixa ele bem melhorar. Pior. Já não é lá essas coisas, a gente ainda vai piorar ele. Alguém me fale a sinopse sensacional e fantástica do Repossuído.
Nosso convidado.
Ah, não, sério, eu prefiro o Xaxá, sério. É tão divertido.
É, o Xaxá é sempre bom, né?
Porque eu me embolo todo, né? É. Por isso que é bom, né? É.
Ainda mais, com esse filme que você não consegue fazer...
Não, mas nós temos um convidado que é justamente pra isso. Vai lá, Plínio.
Oxi!
Cara, são três votos aqui dentro contra o seu, cara. Fala, Xaxá.
Então, decidiram aí? Pra tirar para o ímpar pra você? Não. São três votos?
Então eu falo, vai. Tem a menina, né?
Tem a menina... Vamos lá, continua.
Here we go!
Agora eu gosto... Senta... Você que tá escutando, senta, tá em pé, senta.
História.
Vai. A menina...
A menina é possuída pelo demônio.
Que menina?
A menina ou menina?
A menina.
A menina.
A menina.
A menina.
Nancy.
A Nancy, né?
É.
Pois é. Quando ela é adolescente.
Não.
Aí, sim.
Olha. Sim. E aí?
O padre, eu posso.
Padre, eu posso? Pode, minha senhora. Pode, minha filha.
Exorciza a menina, consegue tirar o demônio. Até aí, tudo bem.
Aí ele cai da escada.
Ah, não.
Meia claro. Hora. E aí, depois que ele termina de cair, ele olha assim pra escada. Ele olha assim, caralho, velho.
Sobra plano pra mostrar a escada. Sobra plano.
Cara, a escada tem tipo 20 degraus. A escada tem no máximo 20 degraus. É meia hora caindo.
A gente acha que o cara vai morrer no final, ele só levanta e quando ele mostra o plano, a escada é minúscula, né?
É.
Aí tudo bem, aí consegue expulsar o demônio. Passam 17 anos, ela é normal, ela vai, casa, tem filhos.
E não sabe atuar muito bem.
Os filhos não sabem atuar muito bem. Ah, sim, é justamente. Tem
não
essa
somos
nota,
nós,
né?
Que estamos dizendo isso.
É. Quem diz é um ator, né, na verdade.
O demônio volta pro corpo dela.
Faz uso.
Então ela é repossuída.
Repossuída.
Aquela primeira cena já é sacaneando. O Exorcista.
Sim. O filme ele
que
é todo
com a própria Linda Blair.
O filme é todo uma paródia em cima do Exorcista.
E uma ceninha do Poltergeist, né?
E uma ajudinha.
É muito bom, velho.
Uma ajudinha
é
do Poltergeist.
Cara. Depois que ela rola o Poltergeist, cara, e ela vai pra cama, é a melhor coisa.
É.
Ah, me ajuda! O cara... cara chega e desliga a cama aqui. Quem tá dando pinote? Eu odeio essa cama.
Eu odeio esse controle. Cara, nossa, eu vou te falar uma parada. Esse filme, ele é cretino, velho.
Sim.
Tipo, as piadas dele são todas piadas cretinas, sabe assim?
É.
Tipo...
Mas, cara, é, anos 90, Leslie Nielsen é isso. O duro é quando você vê em pleno 2016, grupo de teatro tá se formando, faz peça com essas piadas. Aí dói. Mas quando você pega e, tipo assim, cara, você olha pros anos 90, tipo, a cena do banheiro na academia, velho. Tipo assim, meu irmão, o cara fica parado, tá lá na porta e tal, não sei o quê. O padre, na hora que o padre vai olhar pra dentro do banheiro, tipo, ele vira de costas, fala não. E a menina...
Só as tetas lá.
Padre. Oh, belas. São as piadas infames, são piadas nada leves, principalmente pro década de 90, né, tudo não, mais.
E ele tem umas piadas bestas, assim, aquele... tipo, o cara tá esticando a mão assim, bate na mulher, a mulher cai, sabe? Tipo, aí, umas coisas muito idiotas.
O Lu Ferrino botar aquele reloginho no pulso do cara, que aquele bicho é a cara do Lu Ferrino.
Ah, mas cara, é bom, cara. Aquilo é divertido.
Não, então, excelente. Aí bota no braço do padre e tal, não sei o que não, padre. Quando o senhor ficar com o batimento cardíaco aumentar muito, ele vai começar a apitar, cara. De repente começa a passar um mundo. Que o meu batimento cardíaco apertou. O meu, na hora, se tivesse com o relógio aqui, ele tava despertando.
Cara, esse relógio, ele rende uma das melhores cenas, que não é nem com o Leslie Nielsen.
É com o cachorro. É com o cachorro. Era onde ele ia assim, chegar.
O Leslie Nielsen com aquela roupinha, óculos rosa. Aí o cachorro começa. Aí não, vai dando
de
foco.
De quatro, no... levantando a perninha, fazendo exercício do coisa. Querer?
O cachorro, ele foca no padre, eu posso.
No padre, você eu posso.
Aí o cachorro... Aí você vai... Pi, pi,
pi, pi, pi, pi, pi, pi, por que diabos tem um cachorro na academia? Ninguém sabe. Por que diabos tem um cachorro na academia que tá com relógio, velho? É. Tem um cachorro na academia, tudo bem. É de... Alguém levou e botou lá. Agora, com relógio, velho?
Não. Cara, tá
monitorando o batimento cardíaco.
Inclusive, eu falo que essa é uma das... Esse filme é tão foda que ele tem duas cenas de preparo, cara.
É verdade.
Ele tem a cena de preparo na academia, que é o os dois padres tentando...
É que tipo, ele desiste. É que ele desiste, né? Depois.
Aí ele vai tentar... Já que ele vai subir, eu tenho que ficar mais forte.
Sabe por quê? Porque a cena de preparação nunca pode ser na academia. Isso o Rock Balboa já ensinou pra gente.
Já ensinou, com certeza.
Sim. A vida inteira. Ou seja, ele foi pra academia, se preparou na academia, não deu certo... Aí ele foi treinar em casa, na rua, sei lá onde é que
ele
foi.
Aí ele foi fazer a vitamina dele de ervilha, com ovo.
Tem que ter.
Caralho, a ervilha é muito ruim.
Calma, já a gente...
Não, cara, mas, velho, enquanto eles estão se preparando, cara, na academia, eu rolei de rir. Olha pra você ver o nível que eu achei essa porra engraçada. Coloquei a minha risada na minha anotação. Velho. É aquela hora que os dois estão correndo, aí começa e fala, não sei o quê. Cara, parece um molequinho na ergométrica jogando jornal.
O Paperboy. É o Paperboy.
E o moleque dos anos 20, velho. O Paperboy dos anos 20. E o Leslie Nielsen com capacete de velocista, cara.
Não, e o melhor é que ele fala, a fé move montanha.
Aí a ergométrica sai.
Ele acelera, a ergométrica sai e aí o
Paperboy joga o jornal na cabeça do Luke, velho.
Cara, realmente...
Eu parei o filme, velho, pra ficar rindo disso.
Outra parte fenomenal, assim, bem noventista mesmo, que é aquela coisa de mostrar o bairro, né? E aí sempre tem um símbolo do bairro, né? O Rotary, ou não sei o quê, bababá. Aí tem um anãozinho de jardim.
É? Um volante na mão.
Um volante na mão. Aí o anão estorce. Aí volta e faz a pose. Parei. Aham.
O melhor é que nessa época, eles faziam os filmes, estavam cagando, velho, pra politicamente correto. Tem uma cena que o padre Luke vai no conselho lá dos padres.
Sim,
pra dizer que vai ter o exorcismo, não sei o quê. Aí ele cumprimenta um padre, boa santidade. Ou cumprimenta outro padre, não sei o quê.
Chega no negão.
Chega no padre negão, velho, ele faz...
Não, ele cumprimenta a santidade e complementa com um passinho de mão. Assim.
Isso.
E aí... ainda dá um tirinho no final.
Só pro Smith. E em seguida ele faz um rap, velho, pra explicar o negócio. Foi, caraca, velho.
Ele não estava nem aí, meu amigo.
Nem aí, cara.
A junta médica pra dizer que ela tá gripada. Entra um médico.
Estamos embasbacados.
Aí entra um segundo, aí dá o cabelo grande, barba.
E cavanhaque.
Aí vem o terceiro, cabelo grande, barba, cavanhaque.
Aí vem
aí vem a mulher. Cabelo grande, barba, cavanhaque.
E ela continua.
E continua.
Mas enfim, a gente já falou um monte de cena aqui e não falou, né?
É o filme, velho.
Das pessoas. Vamos falar um pouco dos personagens, das pessoas que estão nesse filme. A gente já falou da Linda Blair? Não falou,
né? Exorcista, né? Mas assim.
Então, falou
dela, né? Ela mesma.
Ela ia falar, caraca, parece.
Não, é ela mesma.
É a mesma, e vou te contar, se você der um Google.
Opa! Quando vem esse comments.
Eu sei.
Se você
der um. Eu sei. Ó, outro aqui, eu sei. É o...
Se você botar assim, ó, linda... Eu tô aqui devagar de novo, Xaxá.
Xaxá, pô, chega mais na frente.
Ah, desculpa. Linda...
Que isso, amigo?
Blair Nudes.
Nudes? Tem nudes? Olha, eu tô muito garoto mesmo, só
linda
botei linda
Blair Nudes, imagens. Olha o tanto de teta que ela botou pra aí, ó.
Pra jogo.
Olha aí.
Isso, papai.
Pazuzu, pazuzu.
Rapaz, olha aí.
Ei, caralho, tem uma agressiva aqui, mano.
Tem, ela tá...
Tem uma foto ali com o bicho peludinho que é o...
Olha aqui. Isso aqui? Não, isso aqui é montagem, não é possível.
Eu imagino qual que é uma de lado, né?
Eu pinti, meu. Tinha que você tava pensando.
Ah, essa foto até que tá bonitinha.
Tem uma foto ali
tem,
com o bicho.
Tem muita montagem, mas tem muita que é a teta dela mesmo. Tá aqui uma teta bonita, um mamilo redondinho, não é? Um mamilo...
Com sustança. Aquela coisa que mata a sede.
Cheio de mamilância. É isso que eu digo, vai. Rapaz. É só você procurar. Linda Blair fez o que, Miotti, na vida dela? Quais são os...
Exorcista, Exorcista 2. Repossuída. Repossuída.
Que merda, né, velho? Que...
Fisioterapia e terapia depois dos filmes.
É. Que carreira desgraçada.
Ou seja, né, só velho? Demônio, né?
Basicamente.
Noite Infernal, Correntes do Inferno, aí.
É, depois do Exorcista, cara, qualquer coisa é passeio no parque ali pra ela, né? Porque o diretor fez com ela, bicho.
É verdade, verdade.
Pô, vou te falar que ela tá bonita até hoje, hein?
Tu ia? Tu ia?
Não morreu?
Morreu não.
Morreu não?
Não.
Existe... Morreu com a menina do...
Existe uma mega dúvida na internet se ela morreu. Inclusive, se você botasse no Google, Linda Blair... Uma das opções que aparece é Linda Blair morreu.
É, exatamente. Uma das opções são essas. Por isso que eu perguntei.
Olha aí.
Tá o filme até hoje, pô.
Agora que não, eu lembrei. Tá, ela fez... Eu sabia que ela tava...
Tá na casa dos 50.
Tava tentando lembrar de onde eu tinha visto pela última vez. Era no... Ela fez o episódio do Supernatural até, cara. Tá pois tudo é. Ali, realmente. Coisas natural é o tempo todo.
Ela... Ela é ligada com essas coisas, né?
Ela ficou mega marcada pelo papel da menina lá do Exorcista, né?
Reagan.
Pela Reagan. E hoje ela tá fazendo o quê? Qual foi o último papel dela aí? 2016. Surge of Power, Revenge of the Sequel. Que diabo é isso, velho?
Outra coisa que eu achei legal, sim, legal, mas meio desnecessária, porque eles exploram muito pouco, brincam muito pouco com isso, a história do padre ter um problema de coração.
É, porque o Exorcista tem um problema de coração, né? Ele morre do coração.
Sim. Aí fica jogando com isso ali.
Cara,
com
eles isso. Mostraram a mãe do cara, velho, cara, na
nessa
cama.
Hora.
Como é que é?
Mas você não lembra, não, na cena?
O quadro com a mãe do cara.
Eu esqueci até o nome de quem era que tava junto. Deixa eu ver aqui.
Que hora que é?
A hora que ele tá tentando exorcizar no final, aí a Nancy, que tá com o demônio, vai e mostra a foto pra ele, da mãe dele, com outro cara na cama. Aí ele vai e começa, ai, meu coração!
Será que esse cara é tipo o Kid Bengala de lá?
Aí ele vai de novo e ela mostra de novo pra ele.
Ai, caramba.
Eu sento nessas condições, né, pô? Com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. Que diabo isso é aqui, rapaz?
Uma coisa que não foi dita aqui, que essa história, o enredo principal dela é do padre Jedidi Opos, contando numa turma de possíveis futuros padres.
É, tipo, fazendo uma palestra da puta que o pariu, né, velho? Porque não é possível, aquelas pessoas não estão estudando teologia, não estão estudando porra nenhuma.
Até porque tem umas três caras ali que você olha e fala assim, isso aqui não é teologia,
isso
né,
aqui
irmão?
Não, isso aqui não é nada,
tem
né, velho?
Tem uma coleguinha sentada ali na frente ali, perturbando o professor, que você fala, então, né?
Rapaz...
Abaixa o vestido.
Melissa Moore, era uma modelo famosa da época.
Que modelo? Aonde que ela atuou, Xaxá?
Ela fez mais algum filme
Mas
ou ela
que
só
que
desfilava?
Mas que ela fez, Xaxá? Pra que...
Samurai Cop. É a mulher
ela
do Samurai Cop.
Tá no Samurai... Rapaz, eu já falei pra gente fazer do Samurai Cop.
Tão esperando, tá lá.
Eu acho que o Arthur devia mostrar a cena que ele tá olhando agora.
Não,
só
eu
pra...
não tô olhando, eu congelei, é diferente.
Que ele congelou só pra dar conhecimento a todos.
É, verdade.
Opa, essa é a cena do legal. Baixo vestido.
É o cara atrás tentando olhar, né?
Olha a cara dele, cara.
Figurante.
Olha. É, bom
sorrir. E a coleguinha do lado, assim, de ai, exibida.
Que nojo.
Só porque o meu não é desse tamanho.
Bom, mas também a monocelha ali é difícil, né, velho?
Então. Tá... Aquele cara que pergunta o tempo inteiro pro padre Jedidi.
É virgem.
No final.
É virgem.
Virgem pra caralho.
Padre, eu posso? Sim.
O senhor cumpre totalmente os votos de celibato?
Sim, cumpro sim.
Eu também.
Isso não me surpreende. Os meus foram por escolha.
E as cenas são como callbacks.
Como se você estivesse contando a história.
Exatamente, vai contando a história. Tem um momento interessantíssimo, quando volta pra palestra, o cara tá no telefone.
Mas é claro que eu te amo, sim. Às 8h30? Hoje à noite, não, não. Só as penas, não. Vamos usar a galinha toda. Não,
vestido de Leslie Nielsen, né? Ele tá...
Jaquetão de couro, óculos
aviador.
Na hora também que fala o nome dele, aí ele vira assim, pai.
É.
Mostra a língua.
Ele só corta, cara. É um segundo. É. Mostra a língua ali. Vocês sabem que esse filme tem um prêmio, né?
Qual
melhor,
é o prêmio?
Melhor no frontal? Pior canção na Framboesa de Ouro.
Deve ser o rap.
Eu não, voto deve pelo, ser o... Eu voto pelo rock.
É esse aí, do Repossessed, né?
O que a gente falou dos meninos no começo, por exemplo, quando ele conta a história do começo da família, né? Não, e depois que ela se livrou, ela casou, viveu bem. Próximos anos, construiu uma família, tem dois filhos. Muito...
Dois filhos adoráveis.
Dois filhos adoráveis.
Eu disse que eram crianças adoráveis, mas a essa altura ainda não haviam feito o curso de teatro.
É que nem quando ele tá falando do padre.
O padre é muito dedicado.
Muito dedicado, é.
Foi aí que conheceu o padre Luke Brock, um jovem dedicado padre.
Aquele que se doa a alguém além de si mesmo, verá que recebe desse alguém algo... além de si. Eu quero dizer, ele vai receber aquilo que doou de si mesmo.
Eu falei que ele era dedicado. Eu não disse que era bem articulado.
Dedicado, não articulado. Dedicado.
No filme também tem o nosso querido, amado, inestimável. Que saudade que eu tenho do Leslie Nielsen.
Né? Também, cara.
Ele nasceu velho já, né?
Cabelo branco.
Tem um
branco.
Filme, tem
cabelo
um filme dele que mostra ele bebê de cabelo branco, não tem?
Tem.
Tem um filme.
É o Coca Brisa em 3.
É,
a mãe dele não conheceu ele, com cabelo escuro, velho. É. O cabelo dele é branco desde que nasceu.
A gente já falou dele no Corra que a Polícia Vem Aí, acho que já falou dele.
Aperto Cintos também.
Aperto Cintos lá no Jurassic Cast. Mas, cara, eu gosto muito dele. Eu tava com saudade. E esse filme é logo depois do Corra que a Polícia Vem Aí, cara. É tipo 2 anos depois.
Ele tinha naquela feito... época era um seguido do outro, quase.
É, realmente. Era mesmo. Que saudade que eu tava. Agora, melhor do que o Leslie Nielsen...
Até imagino.
É o Márcio Seixas fazendo o Leslie Nielsen. A versão dublada desse filme é inacreditável, cara. Como ele tá loucaço, velho.
Tá mesmo.
Ele tem umas coisas muito boas, assim, de que ele fala... Padre, eu posso?
Pode.
Ele tem umas coisas muito boas, né?
O negócio dele são as gags, cara. Porque, assim, ele realmente tá solto. Então, assim, ele não segue o roteiro. Ele vê... Ele já conhecia tão bem, ele já fazia tão bem o Leslie Nielsen que ele sabia como é que era a mecânica do cara. Então, ele já tinha a própria mecânica do Leslie Nielsen, cara. Então,
cara, é muito bom, velho.
É muito natural, cara, assim. É tipo a antiga voz do Bruce Willis também, assim. Você não visualiza o cara com a voz original, até. Você só visualiza o cara com a voz dublada, cara.
O filme também tem o Ned Beat, Miotti.
É o Watts, Superman.
É o Watts do Superman, o filme, né? E nesse daqui é o pastor desgraçado, maldito.
Ah.
Ernest Weller, que junto com aquela desgraçada daquela mulher dele...
E o cachorro, né?
E o cachorro Fufu, fazem o demônio, né, velho?
Literalmente, por causa deles que ela é possuída.
É. O filme, ele tenta fazer uma parada do tipo crítica à televisão, né?
Cara, aqui crítica à igreja também, né?
Crítica à igreja, crítica a tudo. E ele fica zoando a televisão. Tipo, a televisão é que é o lar do demônio. Como se o filme depois não fosse passar na televisão, não, né? Acho que nego esqueceu a parada, né?
Não, é pra você ver
e desligar. Não se importa, é diferente.
É pra você ver e desligar. Desligue a sua TV.
Vá para o cinema.
Vá ler a Bíblia.
O livro do bem.
O livro do bem.
Ou socar frangos, né?
O livro do bem, é verdade. O livro do bem.
Uma coisa que me chamou a atenção nesse casal de pastores, primeiro é a doença dela por pets.
É doente
mesmo. O closet de pets dela, mano.
Pendurado os cachorros.
Eu fiquei pensando, falei, cadê a sociedade protetora dos pets agora?
Não existia, velho. Não existia.
Ela existiu por causa desse filme.
Ela nasceu por causa desse filme.
Não, e você vê os cachorrinhos assim, tipo, olhando assim, caralho, o que rolando aqui, mano? Os cachorrinhos mó pendurados.
Aí ela escolhe um, combina com a roupa.
É bem Paris Hilton, né?
Não, tipo, isso que o outro cara arremessa no cortador de grama, sei lá o que é aquilo.
De madeira,
o
mesmo.
O rosa. Arremessa o cachorro.
Você só vê o sai só algodão doce,
só
né?
Só vê algodão doce voando.
Eu vou te falar que naquele momento eu achei que o cachorro ia aparecer tipo da Elvira, sabe? Só tosado.
Podia.
Eu realmente achei que acontecia isso, cara.
Outra coisa que é interessante é que a voz dela, tanto no dublado quanto na voz original, é insuportável.
Ela canta.
A voz da mulher do pastor, né?
Do pastor. Dá umas falhas na dublagem, né?
Não, não é falha, não, porque foi cortado na época que passou na Globo.
Ah, tá.
E não foi dublado.
Ah, entendi. Quando eu ouvi a voz original, eu falei, meu Deus, que inferno de voz. Imagina.
É muito chato.
Aquela
mesmo.
Voz dentro de casa.
Chega logo, você quer. Chega longo onde você quer que você ia ficar de suportável.
Não, era só isso. Era só isso. Insuportável.
É insuportável mesmo.
Se você achou meu comentário grande, ouça a voz dela.
Eu já tô com sono aqui.
Eu tô vendo.
Que hora que eu acho muito bom que o Luke, ele vai falar com o padre, eu posso, de que acha que a Nancy tá possuída, né? Ela tem uma voz esquisita e faz uma face de maníaco. Eu tenho certeza que ela, de repente ela é parente do Joe Cocker. Que merda, né, velho?
E o filho dela... Não, isso é tensão pré-menstrual.
É, TPM mesmo. É porque, tipo, na hora que ela é possuída, ela tá lá na frente do canal, lá tá passando o programa do pastor, e aí ela já vira a cabeça
360.
E vomita sopa de ervilha no marido. É
só
reto.
Nele, só nele.
Você
só
vê
nele.
Que a menininha tá meio agoniada. Ah, vai pegar em mim, vai pegar em mim, vai pegar em mim.
Ela quase monta no irmão, né? Ela mela o cara inteiro, aí quando ela termina... Ah, desculpa! Ela vai embora aí. Acho que é tensão pré-menstrual.
Quando eles estão na igreja, ela vai procurar o Luke e todo mundo começa a fazer a doação. Aí vai um, bota a nota de 10 dólares, aí chega um, bota a nota de 1 dólar e tira o troco ali, pegando os médicos. É. Aí ela pega e coloca um bilhetinho assim, seu nome. Aí chega a freira depois, fala, padre, eu estava contando aqui os dízimos, encontrei esse bilhete com o seu nome escrito. E o pior é que na hora que eu vi ela colocando o bilhete, eu falei, que isso? Eu pausei, eu falei, seu nome? Eu falei, que porra é essa, velho? Qual o sentido dessa merda? Aí você dá play, daqui a 2 minutos depois, o padre tá
escrito seu nome. Aí completa a piada, né?
Aliás, é muito rápido, velho. É muito bom, velho.
Bem lembrado, a parte das freiras. Eu gostei de todas as representações das freiras que eles usaram. Essa da freira que entrega, a outra da freira que o Luke vai procurar o padre. Ele chega correndo. Aí vai, as mãos. Ela senta.
Ela senta
a reguada na mão dele. Não pode correr nos corredores.
Tá. Ah, você sabe onde é que o padre tá, não sei o quê. No segundo andar, não sei o quê. Tererão.
Aí sai correndo.
Aí já volta com a cabeça baixa.
Ele já volta com a mãozinha esticada. Tomou a reguada. Plá!
Agora, pra mim, a melhor freira, velho, na hora que eles estão procurando o Padre Luke, que tá esperando a audição dele lá, pro... Aí chega assim, você tá procurando o Padre Luke? Ele tá 4 janelas à sua direita. É.
Que merda, velho.
As melhores...
Não, e o melhor que a câmera, você responde com a câmera. Que a câmera vai...
As melhores freiras, pra mim, são da banda The Salvation.
no final. Parece as minas do Henrique Cristo, com aquela cara de botão, assim, de que merda que eu tô fazendo aqui.
50 véio. Dólares. O
que eu fiz com a minha vida? Puta, isso vai mesmo pra TV, né, velho? Batendo palma, tocando o chucalinho. Caraca, eu ria disso, velho, eu ria. Pra mim foram as melhores freiras.
Cara, o filme é muito burro, velho. É muito...
O filme é muito burro, é isso. É uma ótima definição. O filme é muito burro. Acho que eles só tiveram essa sacada no final, que é a hora que eles começam a usar crucifixo. E tipo assim, pra não cagar o filme inteiro, vamos usar pouco, se proibir, a gente só tira o pedacinho.
Tira só esse pedacinho.
Que eles começam a usar o crucifixo como uma arma, de vez a ponta.
Não, é o bicho parado, não sei o quê.
Parado aí, demônio. Aonde você pensa que vai?
Velho, essa parte é muito ridícula, cara. Eu não consegui rir nisso, nessa parte, velho.
Com toda a turma do AMCA ali atrás?
Não é.
Não, pra mim a cena boa da perseguição é exatamente quando tá todo mundo... Pare, demônio! Aí corta, já volta... Com um monte de cachorro de caça, velho. Tocha.
Bastão.
Ancinho. Que o caralho, né, velho? Aí vem o Papa. Não sei da onde veio o Papa. Vem o Ayatollah Khomeini. Vem todo mundo, cara. Pra pegar o demônio, velho. O único jeito de juntar todas as religiões do mundo é o demônio aparecer, né, velho?
É filme do Leslie Nielsen, né? Porque já tem lá no Corpo Prisma aí também.
É verdade.
Foi ele que deu a dica. Porra, bota lá, tô lá com o Minha aí que vai dar certo.
Vamos expulsar esse demônio com água benta. Desculpa, já tava fechado, só deu pra comprar essa água no posto de gasolina. Vamos expulsar com o livro do bem. Vamos expulsar com o livro do bem, com essa batina e com esses dois bons argumentos.
Caraca, tá. Você acha que o Negan é foda, meu amigo? O padre é o pó, você já vinha com dois bastões ali.
Acho legal quando o padre Luke lá, ele vai se encontrar com a cúpula da igreja lá pra pedir o coisa. E ele tá lá esperando aí. O Leslie Nielsen começa. E o Luke estava preocupado porque não sabia como falar pro pessoal que ia ter que ter. E aí ele procurou apoio na palavra do bem. Aí ele vai lá, tem uma máquina de vender Bíblia.
50 centavos.
Tipo de refrigerante.
Tipo de máquina de refrigerante, ele vai e compra uma assim, vende certinho assim. Ele pega. Ah, agora sim.
É porque ele foi reafirmar a fé dele, né?
É.
A Nancy termina de conversar com o padre Luke, eles se despedem, ele pega e deixa o telefone em cima da mesa.
É,
ela só estica o braço e coloca o telefone no gancho, velho.
É porque a tela tá dividida, ela tá num ambiente e ele tá no outro, né?
Tu acha que o negócio é tela a tela, não. É mesmo plano, cara. É. Só um do lado do outro ali, ela fala, opa, peraí.
Tem a sombra também do Padre Poço, né?
Não, ele sempre sacaneia com esse... O Leslie Nielsen sempre teve essa parada, né, velho?
Não, e o pior é que ele sai da sombra e aí depois ele ainda tá com a marca da persiana, assim,
na roupa dele.
Na roupa, velho. É muito merda.
É o filme todo essas piadas, né? Ou é piada com câmera, ou é piada de roteiro mesmo.
É, com a câmera tem hora que a câmera chega e bate. Bate na cara dele.
Grudado.
Aí,
piada também com a trilha sonora, né? Tá tocando, sim, a trilha sonora, aí chega o personagem, vai dar pause na música, né? Com controle.
Com gravador,
né?
Lá.
É, com gravador, tem muitas coisas, né? Tem duas críticas da igreja. Primeiro é o padre Eu Posso falando, né? Não, aquele pastor lá, um safado, sem vergonha, ele vai ganhar muito dinheiro com essa transmissão e não sei o quê. Essa é uma crítica, né? Aí depois, no final, a Nancy, quando tá com o demônio no corpo, ela fala, nós somos iguais, vocês manipulam as pessoas e depois jogam fora, eu faço a mesma coisa.
Bem sinistra essa parte, realmente.
Que é uma cultura que no Brasil não tinha tanto, olha, eu já ia falar que não tem. Do show da fé, né? Olha, sim, eu falei até o nome do programa. É, do show da fé, assim, que é aquele... Que é o pastor pulando e fazendo toda uma cerimônia, gritando e parar, é todo um espetáculo mesmo.
É um espetáculo em si.
É literalmente um espetáculo, bem circense, diga-se de passagem. Nos Estados Unidos é muito comum isso lá, né? Nessa época então, cara, é explosão. Os caras, tem vários filmes que eles falam disso, que é o cara levantava uma tenda no meio de lugar nenhum. A galera chegava.
O próprio Simpsons já sacaneou um monte de vezes com, sim, isso. O Bart, quando eles fazem aquela detetização na casa, eles chutam a tenda. E faz a igreja dele.
Isso. Então isso era muito... E isso é o que eles zoam ali. Dos caras que ganham não sei quantos milhões de fiéis, porque os caras dão dinheiro pra caramba. Tanto quando ele entra no acordo com a TV, ele fala, tudo que entrar de anunciante é de vocês, tudo que for de oferta é pra gente.
É pra gente, acabou.
Tudo que eles derem por oferta por telefone é pra gente. Não, beleza, então.
E na cena que começa a transmissão, todo mundo começa a ligar e tal. Aí todo mundo assistindo, aí mostra o padre, posso eu, assistindo, né? Primeiro ele tá tampando o olho, aí corta, né? E quando volta pra ele tá com
tapa-olho. Aí corta. Quando volta, ele tá com a máscara.
Aí vai aumentando. Ele bota capacete, um elmo, ele bota uma máscara de mergulho. É.
Aí ele tá com a máscara de mergulho ao contrário. Ao contrário.
Na hora que a mulher começa a cantar, ele bota um negócio no ouvido, né? Um algodão no ouvido.
Ela vira assim: padre, eu sei que você está me ouvindo. Vamos nos enfrentar. Eu sei que você está assistindo isso. Até porque hoje é quarta-feira, 20 horas.
Não e tem todo nada mundo sabe que.
Mudou não, quando muito, a mulher do pastor começa a cantar, eles perdem dinheiro. Vocês... É, não. Eles tinham 13 não, milhões e caiu pra 7, velho. Uma parte que eu gosto muito é quando eles estão na academia.
E a aí, academia pra mim é a melhor hora.
A academia filme, tem cara. Muita coisa boa na academia. Aí o padre Luke chega pra procurar o padre Oposto.
Eu estou procurando aí tem um homem.
Aí tem um cara, um gay, né?
Uma pipa louca. Uma boneca dos anos 90. Isso. Com direito a lacinho na cabeça e tudo.
Isso, aí ele chega pro padre e fala assim: eu sempre quis um personal trainer, né?
É, porque aí, o cara caiu, porque o Leslie deu um chute nele sem querer.
Aí, desculpa, eu tô procurando um homem.
Uau! Oi, lindo. Como é que vai? Eu sempre quis ter um preparador só pra mim.
Desculpa, eu estou procurando um homem.
Não, 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 meu querido. Encontre o seu. Esse aqui já tem dona.
Não, e a cena da academia toda tem a mulher que tá malhando o peitoral, né?
O peitoral. É porque ela tá inflando ele, na verdade.
Inflando,
ela...
isso. Fica só pulando. Eles fazem lá o que eles têm que fazer, a cena de preparação, e volta pra ela, tá lá, né? E o peito vai crescendo. No final da cena, explode.
Explode até o final.
Já na parte que o padre, eu posso, entra no banheiro feminino, sentir falta de mais dedicação aí aos anos 90.
Só umas duas bundinhas dele.
Só rola uma bundinha e meia ali, né?
Uma bundinha na penumbra,
não
né?
Não passou ninguém, não teve a menina assustada, tipo... Sai correndo, não teve.
É, faltou orçamento, faltou, talvez.
Faltou, deve ser.
O orçamento da modelo foi só pra fazer aquela cena lá do baixar o vestido.
Vamos concentrar tudo nessas duas, tem que estar aqui. Senti falta.
Outra cena boa do padre Luke, quando ele vai visitar a Nancy, né, a primeira vez, na casa dela. E aí o marido abre a porta e fala assim...
Padre, o que está havendo aqui? Nós tivemos que amarrar a minha mulher à cama. Eu nunca tinha feito isso em toda a minha vida. Só quando os meninos foram para o acampamento aquela vez.
E o melhor é a Nancy chegando assim: padre, eu estou possuída pelo demônio, é? Ah, mas como é que você sabe que é o demônio e tal? Não, não sei o quê, mas isso já aconteceu comigo no passado, eu nunca quis contar isso pra ninguém, mas aí chega, pega um certificado assim: campeã de amarelinha do colegial.
Aí ela troca.
Ah, não, nesse.
Certificado
aí, do selo papal de possessão.
Papal. Aí tá assinado pelo... Ele fala assim, assinado pelo Papa. Aí tá escrito Papa.
É. Em azul bem grande, cara.
Papa. Imagina o Papa, velho. Só assinando o negócio, a carta.
Papa.
Papa.
Sou eu. Não, ele não pode colocar I am the man.
Ah, é verdade.
Porque Deus é eu sou.
Papa.
Eu não quero ser onde o Bruno vai começar a rir. Tanto.
Não, é isso que eu ia falar. Dessa parte onde o cara chega, que ele fala que amarrou a esposa, tem uma das cenas mais legais que é o padre chegando ali, sentando, conversando com a família e os bichos jogando o Ouija, velho.
É, o Ouija, violento.
Jogando o Ouija, velho. Tipo.
Inclusive tem uma manifestação diabólica lá, né?
Isso, o prato começa a voar pra
dentro. Eu acho que isso é um bom sinal.
É um bom sinal. Aí a mulher chega e começa a gritar,
eu já falei, eu quero esses jogos de casa, não sei o quê.
Padre, a gente pode conversar ali fora.
Aí o menino, eu ainda acho que é TPM. Uma cena que a dublagem tentou adaptar, mas que não pegou o sentido original, que é quando o padre Luke vai lá no, na convenção de padres pra pedir autorização, pra fazer exorcismo e tal, né? Aí ele fala, não, porque eu acho que tem uma mulher que tá sendo possuída. Inclusive, ela me deu uma cabeça.
Ah, sim.
Aí todo mundo começa a olhar assim pra ele, né?
Eles ficam assustados, né? Porque gave me a head, em inglês,
ali ela fez um boquete. É, ela falou, gave me a little head, né? Aí todo mundo começa a olhar assim, assustado pra ele, ele vai e tira uma cabeça.
Ele tira uma cabecinha.
Do bolso, né?
Que inclusive é a cabecinha que ela cospe, que tem a cara... Do,
do Leslie Nielsen.
Aí ele olha. Acho, eu não acho que isso foi parecido comigo, não. Vocês acham?
Ele olha pra câmera e fala.
Eu não achei nada parecido comigo. É, parece comigo?
Aí os quatro começam a olhar aquela cara de safado, né?
Aí na hora que ela mostra a cabeça, você fala assim: ufa, cara.
Ufa. Ufa. É, nego, né, ufa. Ainda bem que não foi um boquete. Quando eles estão indo pro evento lá de exorcismo da mulher na televisão, aí começam a chegar os artistas. Olha o Champagne aí.
Negros voando, velho.
Por quê? Porque nessa época o Champagne
tava se ferrando,
ele tinha embolachado a Madonna. A Madonna sofreu uma história de violência doméstica pesada com o Champagne. Porque eles eram casados e ele embolachou ela nos anos 90, como há muito tempo não se embolachava ninguém. E aí essa crítica aí ao Champagne, essa brincadeira aí com ele.
Padre, eu posso?
Padre, eu posso?
Sim, sim.
É verdade que os padres e as freiras fazem orgias no Vaticano?
O quê?
Ah, o quê, menino?
Próxima pergunta.
Próxima pergunta, bobo.
Não negou, hein? Não negou.
Agora, melhor é quando o pastor manda tudo. Ah, vou pra casa assistindo, não sei o que, pra ganhar mais...
Agora nós chegamos aqui, não sei o que. Sai... Agora vou pra casa de vocês...
E pra assistir pela televisão e tal. Sai todo mundo correndo, a hora que vai chegando o Padre Lu, não tem mais nada, só aparece o cara limpando o chão com a sujeira. E vai rolando, dois mendigos... Os mendigos rolando, velho.
Velho, que preconceito, que putaria, né, velho?
Nega é muito escroto com tudo,
nega
velho.
É muito escroto,
não fiz
cara.
Nada.
Desculpa. Branco é muito foda, né, velho? Porque, porra, como é que faz uma dessa, velho?
Cara, é muito bom, porque você é muito talvez. Você acha assim, você escuta o barulho, você fala. Aí vem umas folhinhas e fala, legal, cara, vai passar acontecendo alguma coisa. Aí vem dois mendigos. E você vê que os caras estão tentando rolar direito, cara, pra não esbarrar no outro.
Tem uma parte que a Nancy vira um sorvete e fala, me lambe!
Me lambe! Me lambe! Como é que é?
E os comentaristas, esse é o momento em que ele tá usando o golpe do me lambe. Golpe baixo. Agora ela...
Por que você não chupa esse sorvete gostoso, seu maricas?
Maricas.
Maricas.
É, aí nessa parte estão os dois discutindo. O padre e o demônio, né? Aí tem uma parte que o demônio fala assim pra ele, vai cagar no mato! Né?
Não, e o melhor é que quando... Aí o padre eu posso, ele pega e fica puto. Ah, você, que não sei o que, sou infeliz, cabrita, não sei o que. Começa a xingar, você fala, ah, quem é que você acha que é que pode começar a falar comigo, assim? Ele, aqui, aí mostra o roteiro, velho. É.
Aí lá é, tá certo.
E ele fica a cena toda segurando o roteiro, velho.
Não, e o demônio é tão poderoso que ele queima o filme.
Ele queima,
na
hora de queimar o filme é melhor.
Ele fala assim, prova que você é o demônio. Aí começa a fazer lá o show-off dele. Então eu vou queimar o filme. Aí o filme começa a pegar fogo, né? Fica escuro.
É na hora, é exatamente na hora que ele aparece conversando dele de Leslie Nielsen mesmo.
Quando começa o show pro exorcismo, tem os comentaristas, né?
Que um é o Jesse Ventura.
Um é o Jesse Ventura.
Um é o Jesse Ventura, né, velho? E o outro era comentarista mesmo de
é aquele cara comentarista, né? Pois é.
E o legal de mostrar na plateia é que tem, tipo, tem uma turma dos padres, aí tem, tipo, três mórmons, aí tem, tipo, uns budistazinhos. Véi, engraçado.
É legal que na hora da aula, os únicos que não participam da aula são os padres. Eles estão parados lá, tipo...
Outra coisa que eu achei interessante foi as cenas e referências que ele faz. Todo baseado no Exorcista, mas tem a coisa do Poltergeist que a gente falou. Uma cena de Star Wars, quando eu descobri que o nome do padre era Luke, porque até então não tinha me tocado.
Nem eu, cara.
E ele parece pra caralho.
Parece muito. Cena, inclusive, eles botam o cabelo dele de mais de lado, cara.
É, muito parece bom, muito, velho.
A partir daí eu falei, caracas, velho, o que que tá fazendo?
O que que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Que a força esteja com você.
Não, não, não quero esse negócio. Não.
E depois ele começa a zoar alguns personagens, assim, principalmente na hora do exorcismo, que ele entra no exorcismo.
Cara, ele faz a transformação do Rock com o Rambo, velho.
Caraca.
É mesmo, é.
Ele faz o preparo do Rock, se transforma em Rambo e ainda tem a lancheira do Rambo. Eu tinha uma lancheira daquela, cara. Eu adorei aquela lancheira.
Coloca... A lancheira do Rambo é muito bom, velho.
Que ele coloca, tipo assim, vai colocar a arma dele, né? É. Só a batazinha ali. Aí transforma no Rambo, depois a parte do anabolizante, né? Que ele Aí ele olha assim, quem é você? Eu sou o seu pesadelo, eu sou... atrapalhar você.
Eu sou o seu pior.
Com a boquinha de lado. É. E aí quando ele sai, aí mostra com o anabolizante, aí os dois comentaristas assim, agora foi pesado, porque não se usa mais anabolizante. Os caras se olham assim,
Aí o grande assim, eu que o diga.
É É, o filme foi um fracasso, né? Deu só um milhão e pouco de bilheteria.
Gastou quanto?
Não, não tem. Nem falam aqui.
O pessoal juntou pra fazer esse filme.
É, não tem. É. Tipo, quanto foi? A gente consegue contar? Alguém colou as notas? Alguém... Isso aí parece muito filme feito em churrasco no final de semana, sabe? É, tipo, galera, eu tô com uma ideia legal aqui, não, vamos fazer? Não, vamos. Na semana eu passo trabalhando aqui, tá todo mundo de férias, não, tá? Tem uma amiga que ela é modelo.
Teus peitos bonitos.
Se vocês quiserem, vocês podem ver de graça.
Eu quero ver os peitos dela, vamos fazer um filme?
Vamos fazer um filme?
Eu só quero fazer.
Eu já tentei esse golpe, não deu certo.
Eu trabalhei 16 anos como artista e eu já vi isso acontecer tanto, velho. Pô, esse texto aqui é legal, cara. Convida fulano.
Eu tenho umas curiosidades legais aqui.
Você vê, a gente fala dos peitos aí, eu tenho curiosidade legal aqui. É muito chato esse conversa com vocês.
A Linda Blair, na sala de aula, ela tá lá disfarçada com a menininha de óculos.
Ah, é?
É mesmo?
No Exorcista, ela é a Regan, né? Na Repossuída, ela é Nancy Regan. A estreia do filme foi um mês depois do Exorcista 3. Foi filmado em 31 dias.
Muito. É o que o Chacha falou, tirou férias.
É muito tempo, hein?
Muito tempo.
O Ned Beatty, ele apareceu no Exorcista 2.
Ah, é? Ele tá no 2 também, tá certo. É mesmo.
Era esperado que essa fosse a volta triunfal da Linda Blair e não aconteceu.
Sério, velho? Alguém realmente esperava isso?
É sério?
E agora eu assim, disse, olha, aquele cara ali do cabelo branco, ele só fazia filme sério. Fez um filme bom aí uns 2 anos atrás de comédia, velho. Estourou! Certeza que você volta agora.
A revista People escreveu uma matéria falando que foi uma decepção para os fãs, mas classificou o filme como bom e divertido. O The New York Times falou que era impossível fazer uma paródia de Exorcista e falou que foi uma tentativa desastrosa. A revista Entertainment Weekly gostou do filme e deu 4,5 pro filme, de 5. E disse que era bom ver a... 4,5? Disse que era bom, ver a Linda de volta nos cinemas.
Gostou pra caralho, né? Porra, tipo, eu acho que o cara tava avaliando isso numa noite de sábado, fracassado, com um miojo na mão.
Isso.
Eu vi que merda que eu
E deu pausa no filme.
Deu.
Realmente, tremendo. Caraca, velho, dá 4,5.
Nem o Arthur, que gosta de tudo, deu 4,5.
É verdade, cara. Eu não daria 4,5 pra isso aí, nem a pau, velho. Agora tem uma cena, cara, que eu acho divertida pra caralho, velho. Tá todo mundo correndo assim, porque eles percebem que é o demônio mesmo. Aí tu... Aí cai, o nego se espurrando, caindo, não sei o quê. Aí mostra o nego correndo, correndo. Do nada aparece um cara com um All-Star desamarrado. O cara para. Aí...
Amarra devagarzinho,
cara. Aí ele desce. Aí ele bate o pé assim, desce. Aí de novo...
Eu queria lembrar qual é a música que ele tá assoviando nessa hora.
Ele
tá assoviando uma música mesmo.
Tá cantarolando logo.
É.
O que eu acho legal é que o plano do demônio era exatamente esse, né? Era conseguir audiência pra transmitir ao vivo e poder chegar ao maior número de pessoas, né?
Sim. Isso é uma brincadeira com aquele negócio lá, né? Que o demônio vai entrar na casa de todo mundo, falando que você, na verdade, era uma coisa boa, que tereré, quando perceber, todo mundo já tá envolvido por ele.
Não, e no final ela vai pra uma antena gigante, mas na cena seguinte ela volta lá pro...
Moda caralho,
né? Porque ela fala assim, sabe, por que você não chama ele pra porrada então? Ah, fala, beleza. Aí tá lá
pra de novo. Assim, pra
ela...
cama.
Tô esperando.
Amarrada.
É, só pra desamarrar depois, porque ela não tá nem aí.
Aquela cena do rock and roll, o Leslie Nielsen imita o Frank Sinatra.
O Michael Jackson. O Kiss, a galera do Kiss também.
A galera do Kiss e o Elton John.
Verdade.
Ele bota uns óculos assim, um chapelão ridículo. No final, a luta entre os dois, né? Ele joga um pouquinho de água benta, aí vem uma água gigante no Lucas.
Na lateral.
Ah, aí ele joga um pouquinho, ela, errou!
Aí cai outro, um jato
outro
gigante.
Outro jato, aí ele, padre, não joga mais não. Aí ele, fui eu não, pai, vou...
Não tá surtindo efeito sobre ela, padre. Ele falou, você não tá vendo que não tá surtindo efeito, não sei o que. Era, mas a mim sim.
Não tá surtindo efeito sobre mim. Mas tá sobre mim.
Mas tá sobre mim, padre.
Mas não fui eu que
não fui eu não, foi o rapaz ali, o outro lá em cima. Lá em cima.
Eu tô me segurando pra não fazer uma comparação com o Miochi ficar com raiva.
Obrigado.
Foi só 8 minutos.
Eu boiei, o que, que foi?
Batman vs Superman.
Ah, sim.
Ali foi rápido, não demorou não.
Verdade. Não, mas aquela luta é melhor do que toda a luta do Batman vs Superman. Eu acho que
podia... Pior que é mesmo.
O filme já voltou pra lista.
É mesmo.
Você viu, né, Xaxá? Tinha sido limado, acabou de voltar pra lista o filme.
Não. Ah, meu ótimo.
Se existe, eu encontro, já falei, cara.
Mas o pra,
procurador.
Só pra arrumar a trilha sonora da Elvira, não arrumou pra mim, né?
Eu não parei pra fazer, é diferente.
Miote, você já foi repossuído por alguém?
Não.
Você
não.
Já viu um homem nu antes?
Você entrou numa prisão turca antes?
Você já visitou uma prisão turca antes?
A pergunta é, você já repossuiu alguém?
Você já repossuiu alguém?
Aí é outra história. Aí é outra história.
E você viu o Exorcista 2, ou Mionte?
Ainda não, mas eu tenho lá.
Diz
mas...
que ela também aparece pelada pra caramba.
Parece,
né?
Porra. Essa cena eu vi, que o Rodrigo mostrou.
Ah, essa você viu?
Parece, porra.
O Rodrigo mostrou.
E aí?
E aí que é show, viu?
É maneiro?
Tá maneiro.
A gente sempre tem esse tempo pra processar as coisas.
Salivei.
É, isso aí é um filme
eu
merda.
Acho que ainda não saiu ainda, não.
É filme merda. É filme merda.
É um filme merda, tipo de paródia de super-heróis, velho. É. Tem o Lu Ferrino no filme.
Ah, aí você já tira o filme.
Tem o Eric Miotti, por favor.
Gente, live.
Eu tô.
Faz
sério.
Faz uma pausa.
Eu tô pedindo, eu nunca pedi nada como eu tô pedindo isso pra vocês. Por favor, vamos falar desse filme.
Esse filme não lançou ainda, não. Tem que esperar lançar.
Então, mas ele já quer. Já bota na pauta.
Mas já bota
já
na
deixa
pauta.
Na pauta do ano
2017,
que vem.
A gente precisa falar essa porra. Olha só as pessoas
vamos
que
vamos fazer
tem
a live no,
no
cinema quando sair, né?
Seria maneiro, velho. Sobe a música de tensão quando ela fala de filha. Aí as crianças olham assim pra cima. Ah, não, não!
Caraca,
Miote, você gosta de sopa de ervilha mesmo?
Não gosto mesmo, assim. Não,
nem
gosto.
Nem de ervilha.
Né? Não, ervilha eu como, mas adoro a sopa ervilha. Não dá.
Eu não sei nem por quê. De ervilha eu gosto. Não, eu como é um bom termo. Só muita coisa, minha vida. Mas gostar, não. Gostar, não.
Muita coisa que você come também, você não gosta, né?
Às vezes a gente
se arrepende, né?
Então, mas na nossa escala, ao contrário da live, né? Da 0 a 5, do refil ao vivo.
Olha o Xaxá querendo inventar, meu. Eu vou deixar ele ir.
Não, porque o Arthur
não trouxe. Eu não, vai, foi ele.
Tudo.
Vai, fala.
Não, eu queria saber a nota do Arthur, que o Arthur gosta, falou que o Arthur gosta de tudo. Aí eu queria ver na escala ao contrário quanto é que o Arthur daria pro filme, entendeu?
Essa nota ao contrário sempre dá um
problema. Aquela nota ao contrário não saiu ainda, não teve lá.
É menos 4? É isso? É a nota ao contrário?
Não, aquele negócio que você inventou da gente dar uma nota bosta.
Não, mas tudo. Isso nem saiu, vai sair
pois
quando?
É. Vai sair no próximo programa
esse
ainda,
esse negócio
pô, calma.
Da gente ficar viajando no tempo, dá isso aí, velho.
Eu corto. Calma.
No episódio anterior.
Xaxá, ele tá à frente do seu tempo, né?
Eu sou.
Ele inventou o que eu inventei. Olha só que foda. Vai, Xaxá. Você me deu a ideia que eu dei.
Arthur.
Pois bom.
Tive uma ideia aqui, rapaz. Dá uma nota aí pro filme.
É tão ruim que eu era paraplégico, levantei e saí da sala quando começou a passar o...
Pera aí que tem um... Caralho, velho, você tá falando desse negócio do paraplégico? Eu lembrei de um negócio. Na época que meu padrinho faleceu...
Olha como começou a história!
Eu fiquei em Goiânia um tempo e tal, não sei o quê. Aí foi pra mim, acho que de um mês que ele tinha falecido. E o padre era amigo dele e amigo da minha tia também. Pensa num padre porra louca, cara. O bicho é doidão mesmo, assim. Mas gente boa pra caramba, velho. Aí o padre chegou e falou assim, não, porque a gente tem que acreditar em Deus e tudo, não sei o quê. Fazendo a homilia dele e tal. Aí ele falou, João! Ô, João, mas você ainda tá assim, rapaz? Aí eu olhei assim, cara, o que esse cara tá falando? Eu fui olhar. O cara tava na cadeira de rodas. Ele não tinha uma perna. E ele era paraplégico. Aí o padre falou, levanta essa cadeira, rapaz, vai andar. Aí ele, ô padre, mas é porque eu não consigo, não sei o que. Sua fé tá muito pouca, bicho. Vamos, levanta, cara. Por que você não... Eu falei,
velho.
Mas aí o problema não é que a perna tá pouca, é que as pernas tão poucas, né? Porque o cara parece que não tinha uma.
Velho, eu não acreditei, velho. Eu falei, mano, como o padre tá falando isso?
O padre se largou, né?
Caralho.
Aí minha tia, e o pior, emendou depois. Aí minha tia, opa, deixa eu te perguntar um negócio. Aí ele, o que que foi? É, porque já é amiga mesmo, é porque eu sempre fico pra perguntar isso pra você, eu não sei. Isso aí já tinha acabado a missa, eu já tinha saído da missa pra rir. Aí ela chegou assim, por que que o senhor faz o sinal da cruz com a mão esquerda? É alguma coisa de padre e tal, alguma coisa específica? Não sei o que. É porque eu sou canhoto. Se eu fosse desta, fazia com a mão direita. Eu falei, caralho, como assim?
O bicho. Esse bicho é o padre, eu posso,
velho. O padre, eu posso, é.
Ele é. Vamos procurar ele, cara.
Não, a gente sabe não, que era assim.
Eu dou 33 e um terço. É.
3,33. Pronto. Qual era a piada que você ia fazer? Passa. Não, agora faz. Não,
faz pra ver se vale pro programa.
Não, agora faz.
Porque é nível chachá, velho.
Faz.
Agora faz. Qual foi a nota que você deu?
Depois você fica me perguntando por que eu te chamo de chachá.
Beleza, mas qual foi a nota que você deu?
3,33.
Uma nota meio besta. Eu falei que era ruim, por isso que eu fiquei calado.
Foi até boa.
Aí o cara trava, mano.
Foi tão ruim, foi tão ruim. É igual o filme, é tão ruim que é bom. Repossess!